Deus vai dar. Você vai sair com esse presente aqui essa noite. Se prepara. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo uma atmosfera diferente essa noite. E cremos que Deus vai fazer esse milagre que você está buscando, que você está precisando, em nome de Jesus. Agora feche sua mão e receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Oh, glória a Deus. Final de semana que vem, tem um encontro muito, mas muito especial. É o encontro com Deus para casais. Quem já foi nesse encontro com Deus para casais? Aqui, levanta sua mão. Olha aí, tem bastante gente que já foi, mas tem bastante gente que não foi ainda. E chegou a sua hora, chegou a sua vez de pegar o seu cônjuge. Eu acho que tem um pessoal lá atrás fazendo inscrição para que realmente você venha ter uma experiência nova com Deus, com o seu cônjuge. Talvez o teu cônjuge não esteja aqui, ele não participa da igreja, mas é uma oportunidade de você levar ele a ter um encontro de casais. Meu tio, ele era católico, tirava muito sarro de nós, da minha família evangélica, era sarrista demais, mas um dia houve uma oportunidade de ele ir no encontro com Deus para casais da nossa igreja. E ele pôde ter essa oportunidade e foi, e hoje ele serve ao Senhor, porque ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor no encontro de casais. Ah, mas meu relacionamento está bom. Mas pode melhorar. Eu, depois de anos e anos de igreja, de convertido, eu com a minha esposa fomos. E tivemos uma experiência tremenda, apaixonante. Então, se você está aí com a tua esposa, com seu marido, pega na mão dela, olha bem nos olhos dela, faz aquela carinha de amor, assim, aquele coraçãozinho no olhinho. Ele falou assim, fala assim para ela, chegou nossa hora, chegou nossa vez, amém? E para isso eu quero estar passando esses passos para vocês, para ter uma família abençoada do Senhor. Quem gostaria de ter uma família abençoada? Mais abençoada que ela já é, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós temos que realmente ter uma família alicerçada na presença do Senhor. E para isso realmente deveremos ter prosseguir alguns passos para ter realmente uma família mais abençoada ou abençoada, né, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que realmente Deus vai fazer um milagre sobre a sua família, e esse milagre começa essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, o seu aplicativo aí de Bíblia, né? Hoje está tão comum. Em Josué capítulo 24, versículo 15. Está lá? Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Vamos lá? A minha versão é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e ela fala bem assim, ó. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, olha aqui, ó. Decidam hoje, fale assim, hoje. Decidam hoje a quem vão servir. Então Deus está dando um checkmate em vocês nessa noite. Temos que servir ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir a os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos seus amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim, eu e minha casa. Agora vamos trazer para o presente. Servimos ao Senhor. Amém? Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Talvez você sonhe com esse projeto de Deus sobre a sua casa. Talvez você tenha planos que realmente você tenha esse projeto realmente se concretizando sobre o seu lar, e ele vai se cumprir em nome do Senhor Jesus, porque nós temos que decidir hoje a quem nós deveremos servir, se é os deuses dos antepassados, se é os deuses realmente das pessoas, dos familiares, dos antepassados que serviam, ou se realmente é o Deus verdadeiro, que nós realmente adoramos em espírito e verdade, se é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu pelos nossos pecados e está vivo, e Ele está no meio de nós, amém? Nós temos que escolher, essa noite realmente é uma noite de posição, você tem que tomar a sua posição. Talvez você esteja anos e anos e após anos orando pela sua família, orando pelos seus filhos, orando pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo seu futuro marido, que tem pessoas solteiras aqui, né? E creia que Deus vai dar, em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus vai dar uma família abençoada, uma família alicerçada, uma família realmente temente ao Senhor, que vai servir ao Senhor, que realmente vai abrir células, né, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nós temos que realmente sonhar com isso, temos que realmente planejar isso sobre a nossa casa, que a tua casa realmente seja um lar de paz, onde que Deus reina, que Ele seja soberano sobre todas as coisas. Nós temos que ter um lar abençoado, nós temos que ter um lar de paz, aonde nós voltamos para o serviço e sentimos paz, um porto seguro. Eu trabalhava numa empresa de vendedor externo, e o meu patrão, o meu gerente, falava assim que quando ele vinha para Ponta Grossa, que ele era de outra cidade, e ele falava assim que aqui ele se sentia um porto seguro, um lugar realmente que dava paz a ele. Talvez quando você chega do serviço não tenha paz na sua casa, não tenha paz no seu lar. Não seja um porto seguro onde você pode descansar em paz, que é a sua briga, confusão, discussão, gritaria. Mas a partir de hoje, Deus vai fazer uma nova história sobre a sua família. Quem crê, diga amém. Fala assim: a minha casa será um lar de paz. Amém? Tua casa será um lar de paz, onde Deus vai reinar, onde o Senhor vai reinar. E para isso nós vamos dar alguns passos para nós termos um lar abençoado, uma família abençoada. Primeiro passo é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus acima de tudo. Lá em Mateus 6,33 fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para nós termos realmente um lar acima de todas as coisas, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Amar a Deus acima da sua esposa. Amar a Deus acima do seu marido. Amar a Deus acima dos seus filhos. Eu sei que realmente um amor de mãe por um filho é incondicional. Mas o amor de Deus tem que estar acima do amor de um filho. Acima do amor do filho. A ponto de fazer uma declaração assim como eu fiz para minha esposa e ela fez para mim: se um dia você se desviar do caminho de Deus, eu não se desviarei do Senhor. E eu falei a mesma coisa para ela: se um dia, se você desviar dos caminhos do Senhor, eu continuarei firme nas promessas do Senhor, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas estão sendo acrescentadas cada vez mais sobre as nossas vidas. Então, se você amar a Deus acima da sua casa, acima realmente dos seus sonhos, acima do seu trabalho, as demais coisas, o aumento salarial, a promoção no seu trabalho, a sua família vai cada dia mais servir ao Senhor, estar junto com o Senhor, vai estar acompanhando você nas promessas que o Senhor vai dando, acrescentando as outras coisas sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que buscar ao Senhor. Busque a Deus. Independente de qualquer coisa, busque a Ele. Busque as coisas do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É dEle que realmente vai dar todas as coisas sobre as nossas vidas. Nós temos que realmente buscar a Ele cada vez mais. Buscar a presença dEle. Segundo passo, Deus tem que fazer parte em todas as coisas. Deus tem que fazer parte em tudo e em todas as coisas sobre as nossas vidas, sobre a sua família. Deus está sobre todas as coisas, sobre a sua vida? Você tem certeza disso? Todas as decisões, Ele está nesse negócio? Todas as atitudes, Ele está ali? Todo o teu posicionamento, Ele está ali com você? Porque Ele tem que estar em tudo, em todas as coisas. Se Ele é primeiro lugar sobre a sua vida, Ele tem que estar em todas as coisas. Todos os seus planos, os seus desejos, Ele está, tem que estar junto com você. Quando nós decidimos realmente comprar uma casa, ter uma casa maior, o primeiro lugar que nós pensamos em ter uma casa grande era realmente para fazer uma célula. Porque nós fazíamos uma célula, uma meia água, só era duas peças e o banheiro. E nós falávamos, Deus, nós precisávamos de uma casa maior. Nós precisamos de uma casa maior para comportar realmente os discípulos, para chegar na nossa casa e ter mais acomodações. E Deus nos deu. Porque quando tem um propósito, sempre Deus dá. Se é um propósito de Deus realmente de acrescentar algo sobre a sua vida, com o propósito de realmente fazer a obra dEle, de, eu quero um carro. Mas por que você quer um carro? Para mim passear e viajar com a família, ótimo. Mas não é para buscar ninguém para trazer para a igreja? Não, isso daí não. Daí suja meu carro. Não, o carro é só para passeio, só para curtição. Daí está fora do propósito de Deus. Está fora do plano de Deus. Nós temos que ter realmente tudo interligado às coisas de Deus. Tudo que nós pensamos, sonhamos em ter, é para realmente que seja um propósito de Deus. Daí Deus está no negócio, e Deus vai dar, Deus vai abençoar. Quero ter uma casa na praia, pastor. Ótimo, maravilha. Para que é? Não, para a família, para curtir e tal, passar um final de ano, uns dias para descansar, maravilha. Não é erro nenhum nisso. Mas discípulo não pode entrar lá. O pastor não pode convidar para ir lá, não. Cantando a pedra aqui, se vocês comprarem. Mas tudo tem que ter um propósito nas tuas coisas. Porque nada é nosso. Nada é teu. A tua família não é sua. É de Deus. Quando nós consagramos realmente a nossa família, o nosso carro, a nossa casa ao Senhor, não pertence mais a nós. É de Deus. Nós temos que se desapegar das coisas materiais e se apegar às coisas realmente de Deus sobre a nossa vida. Se você quer realmente ter uma família abençoada, que Deus esteja em todos os negócios, em tudo e em todas as coisas. Terceiro passo, orar junto. Família que ora junto, vive junto. Não adianta só você orar no seu secreto. Isso a Bíblia diz, e nós devemos orar no nosso secreto, sim. Ter comunhão com Deus. Mas nós temos que orar junto com a família. Pega seus filhos, pega sua esposa, pega seu marido. Vamos orar junto. Não é só na hora do almoço, ou num domingo, na hora do almoço. É todos os dias. A família que ora junto, permanece junto. A oração é mais forte, a oração é mais poderosa. Abre os céus sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu não sei se você deixa, né? Quem tem filhos aí que moram junto, né, na mesma casa? Não sei se você permite, ou você autoriza, ou você deixa os seus filhos orarem. Deixe eles orarem. Deixa eles exercitarem as suas fé realmente em Deus. Nós temos que deixar os nossos filhos orar e buscar a Deus do modo deles, do jeito deles. Talvez no começo seja uma oração bem curtinha, mas daqui a pouco eles estão desenvolvendo e vai indo, e daqui a pouco eles têm prazer, daqui a pouco eles estão pedindo, deixa eu orar, eu quero orar pelo almoço, eu quero orar pela janta, eu quero orar pela nossa família. É assim que a minha filha faz. Então, a oração em família é muito poderosa. Se você quer ter uma família abençoada do Senhor, orem junto, busquem a Deus junto. Como família, você como sacerdote, você tem que puxar o homem da casa, tem que puxar essa responsabilidade para o lar. Ah, mas está um lá na cozinha, outro está lá no quarto. Pessoal, vem aqui. Chegou a hora de nós orarmos. Entrar em comunhão com o Senhor. Entrar na presença do Senhor. Isso daqui é uma chave poderosíssima sobre a sua família. Se você só sair com essa chave, com esse passo aqui que eu estou te dando, pode ter certeza que você vai ter muito sucesso no seu lar. Absoluto. Porque Jesus tem que reinar sobre essa casa. E a família tem que orar junto. Tem que orar junto. Amém? Quarto passo. Dar bons exemplos aos filhos. Amém? Pais, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Se você discute, se você briga, se você grita com a sua esposa, ou a esposa com o marido, que exemplo que você quer dar para seus filhos? Como que você está se comportando dentro do seu lar? Você desejaria que sua filha fosse como você, como uma esposa? Tratasse o seu marido como assim você trata o seu esposo? Maridos, será que suas filhas vão casar com um marido igual a você, como você trata a sua esposa? Será que realmente vocês são exemplo, o cabeça, o sacerdote do lar, onde traz a presença, onde traz a paz, a tranquilidade para o lar, para a família? Como que vocês estão se comportando dentro da casa? Nós, pais, somos reflexo para os nossos filhos. Nós somos exemplo para eles. Como que nós estamos se comportando dentro do lar, dentro da casa? Nós temos que ser exemplo. Eu falei na minha célula, que eu até hoje eu lembrava, traz a lembrança dos meus avós. Meus avós eram evangélicos, lá em Apucarana. E eles moravam no fundo da igreja e eles cuidavam da igreja. E era tão bonito eles, no final da noite, quando antes deles dormirem, eles deixavam a porta aberta, acho que já era por propósito. E os dois se ajoelhavam juntos à beira da cama. Que hoje é difícil de se ver num lar. Mas os dois se ajoelhavam juntos. E sempre estava orando junto. Eu achava lindo aquilo lá. E serviu realmente de exemplo para mim. O neto dele, 45 anos hoje, posso falar desse grande exemplo. Que eles foram lá atrás, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, e até o falecimento deles. Sempre os dois assim. E será que os nossos filhos e netos vão seguir os nossos exemplos? Vão lembrar, talvez ter essa lembrança, meu pai e minha mãe me levavam para a igreja. Era uma família exemplar, líderes de célula. Faziam a obra do Senhor, trabalhavam no apoio, trabalhavam na intercessão. Era firme, não era inconstante na casa do Senhor. Porque a família em Cristo Jesus tem que ser realmente algo constante. Perseverantes nas promessas do Senhor. Porque se você não for perseverante na obra do Senhor, daí a casa é derrubada. Deu alicerce, não sustenta mais. Não porque ele não quer, que é Jesus, mas porque vocês, as famílias, não querem. Hoje está tão difícil cuidar. Eu tenho uma filha de 14 anos. E é difícil. É difícil. Essa sociedade de hoje, aí fora, é muito difícil realmente de cuidar dessas crianças que é só internet, só televisão, YouTuber e as redes sociais. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Nós temos que realmente estar monitorando o celular dos nossos filhos. Não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Eu com a minha esposa faz. Fazemos. E nós temos que realmente monitorar, cuidar, porque o inimigo, ele é sujo. Né? São situações assim que, né, dentro da escola, muitas vezes, escolas que não têm princípios. Escolas realmente que ensinam coisas realmente absurdas para os filhos. Que aceitam tudo e, não, beleza, é assim mesmo, não. Não é assim, não aceite, família de Cristo Jesus. Você não pode aceitar isso. Ah, é normal, é essa geração. Não é, não é. Não é essa geração, é nós, pais. Se nós realmente deixar e aceitar tudo que essa sociedade aí fora impregna realmente nas crianças, como que será a geração futura, a geração delas? Será um caos. Então depende de nós, pais, cuidar dessa geração. Ensine princípios bíblicos. Ensine a palavra de Deus, incentive eles a vir na igreja, ir nos encontros da igreja, Teen Kids, o que tiver, coloca eles, né, para trabalhar dentro da igreja, no ministério, se envolver cada vez mais. Ah, mas tem pessoas que criaram filhos na igreja e não estão mais. Mas faça a sua parte, faça a tua parte, porque elas dependem de vocês. Enquanto vocês conseguem conduzir elas, está realmente ao redor de vocês, está no alcance de vocês, façam. Eu acho tão lindo esses jovens aqui, né? Eu vi eles crescerem, meu Deus do céu, estou velho mesmo, misericórdia. Né? Mas eles começaram assim, ó, crescendo e se envolvendo na igreja. Hoje agora fazem louvor sozinha, né? Que alegria para nós. Né? Imagine o orgulho dos pais deles, de poder realmente ver os filhos sendo criados na igreja com princípios verdadeiros cristãos, e hoje servindo ao Senhor, e essa promessa realmente vai se cumprir. Um dia você vai ver a sua família aqui, os seus filhos aqui tocando, dançando no baluarte, ou participando da equipe de intercessão, talvez do ABBA, nos outros ministérios de mídia. Você vai ver em nome do Senhor Jesus, mas isso depende de nós. É muito sério isso, não é nada a ver, tudo a ver. É tudo a ver. Eu quero que realmente Deus gere temor no seu coração, família em Cristo Jesus, por favor. Está em nossas mãos essa futura geração. Como serão? Só depende de nós. Amém? Quinto passo. Amar uns aos outros. Nós temos que aprender mais, amar mais a nossa família. Amar mais a nossa família. Amar mais os nossos filhos. Amar mais o nosso esposo. Amar mais a nossa esposa. Ame. Pegue na mãozinha dela aí e fale assim: eu te amo. Né, quem está aí com seu cônjuge. Não deixe de falar essa palavra: eu te amo. Isso é muito importante dentro de um relacionamento, dentro da casa. Você já falou para os seus filhos que vocês amam os seus filhos? Eu falo todos os dias para minha filha que eu amo ela. Eu transmito realmente esse amor de Jesus na vida dela, através de palavras, carinho, relacionamento. Nós temos que ter isso dentro do lar, dentro da casa. A minha família é perfeita? Não. Nem faz o pastorzinho, né? Não é perfeito. Mas nós procuramos cada dia mais estar mais próximos de Jesus e amar mais uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Sexto passo. todos os membros devem respeitar-se. Respeitar um ao outro. Você tem que respeitar o seu esposo, respeitar a sua esposa, respeitar os seus filhos. Nós temos que aprender realmente que um lar é onde Deus realmente habita. Respeitar um ao outro, isso é essencial dentro do lar. Os limites, ninguém foi feito em série. Um é diferente do outro, a cabeça, as ideias. E realmente tem que cada dia mais entrar em um acordo, todos os dias. Eu aceito algumas coisas que a Ali propõe? Não, não aceito. Ela aceita algumas coisas que eu faço? Não aceita. Mas como um acordo, como um consenso. Daí sim, com conversa. Colocando realmente a posição de um do outro, não com discussão, não com brigas, não com gritaria. Sabe, a minha família é assim, ó, eu, minha esposa e minha filha. Parentes são pai, mãe, tá, sogra, sogro. Então, a minha família, agora, atualmente eu se mudei. E antes eu morava na outra casa. E eu era muito bocudo, falava alto e tal. E daí conversava alto e falava e fazia umas brincadeiras dentro da casa. E daí lá era tranquilo, porque era uma casa bem ampla. Agora eu moro em condomínio. É uma casinha do lado da outra. Daí agora, como que foi? Temos que se adaptar. Mas estou indo bem. Não estou mais berrando. Não estou fazendo aquelas brincadeiras, né? Gritaria dentro da casa. Assistia jogo, né? E fazia berro lá e tal. Deu gol. E agora tem que se controlar. Eu estou me se comportando. Mas eu me moldei. E é isso que eu quero realmente que vocês entendam. Cada um pode se moldar ao lugar, ao jeito, à situação. Nós podemos se mudar. Ah, não, eu nasci assim, fui criado assim e vou morrer assim. Não. Não precisa ser assim. Quando realmente aceitamos Cristo Jesus em nossas vidas, Deus muda totalmente a nossa história. O nosso jeito de falar, o nosso modo de andar, tudo realmente é transformado através de Jesus. E é isso que nós realmente devemos se transformar todos os dias. Ser mais parecido com Jesus o possível. Amém? Sétimo lugar, momentos de qualidade com a família. Ter momentos de qualidade com a família. Você passeia com a sua família? Não, eu não tenho tempo. Você vai comer um cachorro quente no Uau-Uau? É só tempo do Uau-Uau lá. Tem bastante gente, né? Dos carrinhos do Uau-Uau. Importante você sair com a sua família. Independente aonde você vai passear com ela. Aonde você vai estar com ela. Passeia. Ah, mas eu... Vai só no shopping chupar um sorvete? Tá bom. Mas nós temos que ter tempo de qualidade. Isso é um tempo muito precioso. Vai viajar com a sua família. O dia a dia, a correria. A gente vai, corre, trabalha e faz. E esquece realmente do mais importante, de estar um tempo com a família. Chega em casa, louco de cansado, toma um banho, liga a televisão, vai dormir e esquece de tudo. Nós temos que ter um tempo de qualidade com a família. Passear com a família. Uma dica: sai daqui, vai fazer um lanchinho. Uma dica aí: saia com a família, curta a família. A gente nunca sabe o dia da manhã. Hoje ela pode estar do seu lado, ou ele pode estar do seu lado. Mas e amanhã? Você tem a certeza? Depois não adianta chorar em cima de um caixão. Isso é sério, pessoal. Passeie. Curtam, aproveitem a família. Há um momento de qualidade com a família que você pode ter. Um encontro de casais, um final de semana, só você, o papai e a mamãe, só o esposo e a esposa, lá no acampamento da nossa igreja. Uma oportunidade de ter um tempo de qualidade. Ah, mas é muito caro. Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua esposa? Quanto vale o seu marido? Será que não vale a pena investir? Vale a pena investir. Vale a pena investir. Oitavo passo. Não adulterar. Puxa, pastor. Que palavra é essa? Muito forte. Mas talvez você não traia a sua esposa ou não traia o seu marido. Com físico, com olhar. Mas talvez você traia seu esposo com seu marido com a televisão, com o celular. Você vive mais no celular que com a sua esposa, com o seu marido. Hoje em dia, realmente, o celular substituiu muito, muitas coisas dentro do lar, dentro da casa. O tempo de qualidade é você esquecer do seu celular, esquecer da internet, esquecer do WhatsApp, esquecer do seu serviço, porque muitas pessoas fazem o serviço à idolatria. Trabalha, trabalha, trabalha. Não, mas eu tenho que conquistar, tenho... Mas e o primeiro lugar que é o reino de Deus? Está esquecendo de tudo, os passos. Nós temos que realmente se desprender de celular ou do carro. Ah, o carro ninguém pode mexer. Está adulterando com a sua família por causa do carro. O trabalho, está adulterando seu com o trabalho. Está trocando a sua família. Cuidado. A sua família realmente tem que estar acima do seu trabalho, acima dos seus pertences. Temos que realmente inverter as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. A família realmente tem que ser algo muito importante para que realmente ela seja uma família duradoura. Sabe, muitos aconselhamentos pastorais que eu dou, eu com a minha esposa, que é alvo de separação, discussão, é por causa disso daqui hoje em dia. Muitos, 90% é por causa de celular. Esposa, você tem livre acesso ao celular do seu esposo? Maridos, você tem livre acesso ao celular da sua esposa? Meu celular sempre está aberto. Não tenho nada que esconder da minha esposa. Ela tem acesso às redes sociais, WhatsApp, porque não tenho o que esconder dela. Um relacionamento, para realmente ter um relacionamento duradouro sobre a família, não pode esconder nada do seu cônjuge. Não pode. Não pode haver nada a esconder realmente do seu cônjuge. Amém? Em nome de Jesus. E nono, penúltimo lugar, trabalhar em equipe. Isso eu aprendi com meu pastor, pastor Rodrigo, e com a pastora Sueli. É trabalho em equipe, trabalhar junto, no lar, na casa. Não é só a esposa que faz. Não, maridos, temos que ajudar as esposas. Por isso que eu fui para uma casa menor agora. Que era uma casa muito grande, daí nós... Passava o dia inteiro lavando, limpando a casa. Agora é uma casa mais tranquila, mais pequenininha. Daí, meia hora nós terminamos tudo. Conselho aí, ó. Mas temos que ajudar. Temos que realmente ajudar a esposa. A esposa ajudar os seus maridos também. Lavar o carro. Ah, mas eu? É. Daí você quer exigir que ele lave a louça. Sendo que você nem ajuda a tirar o pó do tapete, a sujeira do tapete. Temos que ser uma equipe, trabalhar junto, pessoal. Família é assim. Família unida é assim. Trabalhar junto. Se esforçar junto, para conquistar junto. Sonhar juntos. Meu sonho, minha filha de 14 anos sabe. Já conhece. E ela sonha junto conosco. E os sonhos dela são os nossos sonhos também. E o sonho da minha esposa é meu sonho também. É sim, trabalho em equipe, vamos trabalhar junto, vamos se esforçar junto, vamos compartilhar sonhos juntos e vamos orar juntos. E Deus vai dar em nome do Senhor Jesus. Amém? E décimo lugar, o último, a família que ora unida permanece unida. Sentar à mesa juntos, olhar nos olhos, desliga celular, desliga televisão, comer juntos, sabe, a mesa é muito importante. É você ver o que sua filha, seus filhos, né, passaram na escola, escutarem as discussões, as brigas, as confusões que eles tiveram. Ah, que tal professora fez isso? Você escuta, fica ali, é na mesa, naquele momento gostoso. Eu faço assim com a minha família, minha esposa falando, ó, amanhã foi assim, foi assim, fiz isso, no condomínio aconteceu isso, o gato subiu em cima, beleza, quase comeu o passarinho da vizinha. É isso, a mesa é isso aí, ó, gostoso, esse momento, e o momento de orar, entrar em comunhão com Deus. Vocês viram que o segundo passo e o último passo, o terceiro passo e o último passo, né, é orar. Entre na presença do Senhor juntos, a família vai realmente se sustentar juntos, caminhar juntos na promessa do Senhor. Quem quer ter uma família mais abençoada que você já tem hoje em dia? Deus vai dar, então fique de pé nesse lugar, equipe de louvor, fazer um favor. Tenha tempo de qualidade. Orem juntos. E eu gostaria muito assim que você, famílias, viesse aqui na frente. Pega seu esposo, pega seus filhos, vem aqui na frente, vamos estar orando. Em nome de Jesus, pode pegar, abraça ela, vem aqui na frente também. Vem aqui, pode vir, o casal, vamos estar orando junto, os filhos, isso, glória a Deus, isso, abraça sua família, aqueles que estão sem família. Talvez, né, você está sem sua família aqui. Comece a visualizar realmente toda a sua família junto com você, em nome de Jesus. Essa promessa em Josué, capítulo 24, versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela vai se cumprir sobre a sua vida também, em nome de Jesus. E seus parentes, seus familiares, por completo, eles vão servir ao Senhor, eles vão estar aqui com você, acompanhando você nas promessas que Ele tem para a sua vida. Ele também vai ser compartilhado na vida deles também, em nome de Jesus. Sonhe isso, sonhe, né, em ter aqui, ó, dois casais aqui, ó, né? Ver seus filhos, seus netos aqui, louvando ao Senhor, ou lá no CCA, cumprindo as escalas, você fazendo maior correria, né, levando eles para cima e para baixo. Ah, tem escala, tem ensaio, né, meninos, né, pessoal, tem ensaio, tem que levar. É um investimento que você faz na sua família, não é gasto nenhum. Aprenda isso. No reino de Deus nós fazemos investimento, não é gasto nenhum. Hoje você se deslocou da sua casa até aqui, não foi um gasto, foi um investimento que você teve. Não está sendo um culto gostoso de aprendizado? Talvez você saiba tudo isso. Ó, tem um casal aqui, que eu vi aqui, ó, a senhora com certeza tem, né, não sei quantos anos de casais ali, né, os irmãos e a irmã, mais experiência que eu. Mas eu acredito assim que nada que esteja bom que não possa melhorar. Amém? E Deus vai dar ainda coisas melhores para vocês no relacionamento, na casa, na família, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos.